Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da Eucatex para divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2017. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando outras instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Eucatex, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor José Antônio Goulart de Carvalho. Por favor, senhor José Antônio, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Obrigado por estarem nos acompanhando nessa manhã, onde vamos apresentar os resultados da Eucatex referentes ao segundo trimestre de 2017 e também vamos falar um pouco sobre o resumo do semestre. Bom, de uma maneira geral, foi mais um trimestre difícil para os mercados onde a companhia atua, mais um trimestre onde os mercados registraram volumes menores que igual ao período do ano passado. A gente está. Se for olhar a Abramat, que é o índice de material de construção, nós estamos com uma queda de 7% em relação ao ano passado. Isso depois de o mercado já vinha apresentando queda em 14, em 15 e 16, quer dizer, é uma queda que se soma. Se a gente pegar os dados de 2013 para cá, nós estamos com uma queda acumulada de quase 35% no índice da Abramat. No IBAR não foi muito diferente no mercado interno, quer dizer, o 7 do Abramat no IBAR, a parte de painéis foi em torno de 6%. O mercado, de forma geral, se juntarmos aí, nesse caso, o mercado interno e externo, não fechou tão mal, porque as exportações de painéis continuam crescendo. Então, o mercado nesse trimestre teve uma pequena queda, acho que nós vamos mostrar isso mais adiante. Mas no semestre, a somatória dos mercados interno e externo de painéis tem até um pequeno crescimento da ordem de 2%, mas totalmente calcado nas exportações. Quer dizer, é um trimestre, assim, vamos dizer, de sinais um pouco, vamos dizer assim, confusos. Tem hora a gente começa a receber uma sinalização mais positiva e acredita numa melhora, depois vem sinais novamente negativos, quer dizer, o horizonte está longe de estar claro. Há algumas boas notícias, né? Todos temos acompanhado a questão da inflação, que se mostra aí absolutamente sob controle. E hoje mesmo, números menores do que 3%. Isso tem propiciado oportunidade para redução da taxa de juros, agora abaixo de dois dígitos, o que é bem importante, porque a maioria das companhias tem esse índice como referência para os seus passivos. Na medida que esse índice arrefece, diminui o serviço da dívida, traz uma certa folga para as companhias e uma oportunidade para eventuais novos investimentos. Mas quando a gente fala de sinais ainda trocados, assim, como contraponto dessas boas notícias, nós continuamos aí com uma taxa de desemprego muito alta, em que pese as estatísticas que saíram hoje de alguma criação, uma reversão, né, de início de criação de novos empregos. Mas é verdade que a taxa ainda é muito alta e ela acaba por inibir os consumidores, né? Quer dizer, fazendo com que esses consumidores não consumam e, dessa forma, adiando uma possível recuperação. Bom, vamos aguardar, quer dizer, aí o fato enfim, de não prosseguir essa investigação do presidente. Vamos ver se o governo consegue aí ter um pouco mais de força agora e vir com uma agenda mais positiva e tentar colocar para votação essas reformas que são tão importantes. E se dessa maneira se consegue que esse governo chegue a novembro do ano que vem, com um ambiente político e econômico um pouco mais tranquilo, de tal forma que a gente possa ter aí um ambiente sereno para a eleição do novo presidente, e não ficar aí atrás de algum salvador da pátria, que é sempre um risco muito grande. Bom, vamos dar início à nossa apresentação. Ela está muito parecida com as dos trimestres anteriores, quer dizer, muito mais uma atualização. Vamos fazê-la de maneira relativamente rápida. Começamos aí com o slide 2. Sempre trazemos os destaques, ou trazemos alguns destaques do período. E, enfim, nossa receita líquida, ela tem uma evolução. A do trimestre, 290,3 milhões, 3,5% superior à do trimestre passado. E a do semestre, comportamento semelhante, 3,2% acima, com 573 milhões e 400. É isso aí. Está um pouquinho acima ou relativamente alinhado com a inflação do período. O EBITDA recorrente em reais tem uma evolução positiva, atingindo 52,5 milhões no trimestre, crescimento 2,4. No semestre, 97,7 milhões, crescimento mais vigoroso, 6,8. Entretanto, a margem EBITDA está relativamente estável. Ela tem uma pequena redução nesse trimestre, 0,2 pontos, ficando com 18,1. Por outro lado, tem um crescimento de 0,5 ponto no semestre, quando comparado ao ano passado, ficando em 17%. O lucro líquido, que é o contrário desses índices que a gente acabou de apresentar, ele, enfim, tem um sinal inverso, ele apresenta uma retração significativa. E o principal elemento para essa retração é a questão da despesa financeira, bastante influenciada pela questão cambial. No semestre de 2016, nós tivemos aí uma depreciação do real grande, né? O real fechou o ano de 2015 na faixa de 3,90 e fechou o semestre do ano passado na faixa de 3,20, qualquer coisa do gênero. E esse ano o sinal está invertido, quer dizer, nós temos aí uma apreciação do real em torno de 2%. Então, isso faz com que os sinais de despesa financeira fiquem trocados e acabam influenciando aí a questão do lucro. No slide 3, também sempre trazemos aí a abertura das nossas receitas, que nós já comentamos no slide anterior. O lado esquerdo, ela aberta por produto, não tem nenhuma grande novidade. E do lado direito, aberta por segmento de atuação. O que a gente poderia comentar de diferente nesse gráfico do lado direito? Se a gente recordar no começo desse ano, nós comentamos que tivemos paradas importantes das linhas de produção para manutenção que nós fazemos aí, não chega a ser anual, às vezes com um período um pouco mais dilatado, mas paramos aí as linhas no primeiro trimestre. Isso tinha feito com que nós apresentássemos um recuo das exportações em importância dentro da receita líquida. Agora, a exportação retornou para o mesmo patamar, em torno de 15%. Ainda dentro desse tópico de exportação, no slide 4, tem aqui do lado esquerdo um evolutivo. Quer dizer, não obstante, a gente tenha tido um crescimento de volume, nós crescemos o volume das exportações em torno de 5,8% num trimestre contra outro, mas nós tivemos dois efeitos. O primeiro foi um certo empobrecimento do mix, quer dizer, nós acabamos exportando um volume maior, mas de produtos mais commodities, não necessariamente de margem menor, mas de preço unitário menor. E além disso, como nós mostramos, nós tivemos aí uma apreciação do real, quer dizer, esses dois efeitos acabaram fazendo com que nós registrássemos uma retração nas exportações em reais, mais uma vez, mesmo o volume tendo crescido, há uma retração de 2,9%. Mas do lado direito do slide, a gente vê que isso teve um efeito relativamente pequeno na relação exportação-receita líquida total. No arredondamento, os dois números dos trimestres estão em torno de 15%. É certo que no trimestre passado, de 2016, esse número era um pouquinho superior a 15, era 15,4, mas arredondando 15, e agora foi 14,6, também arredondando na 15. Vamos adiante, no slide 5, temos aqui informações do nosso segmento da madeira, que é composto pelos produtos que estão apresentados do lado direito do slide, no gráfico de pizza em cima. Nenhuma alteração significativa na participação relativa desses produtos. E é interessante a gente olhar agora na parte inferior do slide o desempenho relativo da Yucatex, que está em azul, são os números em azul, comparados aos números em vermelho, que são os do mercado. Quer dizer, no trimestre a gente tem um crescimento entre o mercado local e as exportações em torno de 12% em volume, enquanto o mercado recua 2%, 2,1%, o mercado de painéis como um todo. Foi o que a gente comentou na abertura naqueles destaques, na abertura da apresentação. No semestre, os números são melhores para o mercado, né? O mercado sai de menos 2,1 e vai para mais 2,4. Isso é bastante fruto, como a gente colocou, das exportações e também do comportamento do MDF. O MDF está tendo um comportamento no mercado local melhor que o MDP. O MDP está perdendo bastante espaço. O MDP é um produto típico da indústria, né? E o MDF é um produto típico da revenda. A revenda tem se saído melhor, de forma geral, do que a indústria seriada. E aí é um pouco, acho que a gente pode reputar isso um pouco na parte de criatividade, né? A revenda atende o marceneiro faz um móvel diferenciado, faz um móvel com valor agregado. E a indústria tem insistido em buscar custo e fazer móveis mais simples e ela tem perdido espaço para revenda. Bom, o nosso desempenho nesse semestre também foi positivo, também foi acima do mercado. Nós crescemos 6,8% somadas às exportações e o mercado local. Olhando a tabela do lado esquerdo, na parte superior do slide, a gente vê que esse crescimento de volume não foi acompanhado na mesma proporção pelo crescimento de receita. Aqui nós falamos no slide passado de um certo empobrecimento do mix e da apreciação do real influenciando as exportações. E no mercado local, né, que compõe essa receita, né, que ela é tanto da exportação quanto local, isso também é um pouco verdade. Nós acabamos tendo um mix um pouco mais pobre no mercado interno, em que pese termos vendido mais volume, aí a receita não cresceu na mesma proporção do volume. Nesse slide 6, também sempre trazemos na apresentação, na parte de cima, as utilizações de capacidade instalada. Eu anotei aqui, começando do lado esquerdo com a chapa de fibra, eu anotei que no trimestre passado a gente tinha tido uma utilização bem pequena, que é fruto daquelas paradas que eu mencionei, as paradas para manutenção. Nesse trimestre utilizamos 76% da capacidade, que é mais ou menos como essa linha trabalha. São duas linhas de chapa de fibra um pouco mais antigas, e elas ficam realmente em torno desse número de 76, 78, não ultrapassam muito isso. No trimestre passado havia sido 55%, então é uma evolução positiva da utilização. As demais linhas, principalmente as duas grandes linhas, né, de produção de painéis, que é de MDF e é de MDP e piso, tiveram uma utilização bastante boa, em linha com a do trimestre passado. E a última gráfico de coluna aí do lado direito é as duas linhas de pisos. Essas linhas são linhas muito simples, a gente sempre traz informação dela, mas são linhas simples, são linhas em que, enfim, você pode ter turnos que tenham interrupção, por exemplo, na parte da noite, etc., e você não tem nenhuma dificuldade em retomar a produção dessas linhas, né? Então, tem uma capacidade muito grande, o que é bom. A gente vem operando há algum tempo em torno de 40, 50%. Quer dizer, nós podemos crescer bastante no segmento de piso sem precisar fazer investimento. E aqui na parte de baixo, também aí mais informativo, são a abertura dos custos dos painéis de madeira, aqueles que levam resina, que basicamente é o MDP e o MDF, e os que não levam resina, que é a chapa de fibra. Página 7, o slide 7, o segmento de tintas. Bom, foi um trimestre bem difícil para a companhia, tanto o trimestre quanto o semestre. E para o mercado também não foi bom. Se a gente olhar do lado direito, no gráfico de colunas, que são dados do mercado, há uma perda aí de em torno de 1% no semestre para o mercado, mas olhando a tabelinha logo abaixo, a perda da Eucatex foi maior. Acho que esse foi o primeiro semestre, depois de muitos anos, em que nós registramos uma perda de market share no mercado de tintas, à medida em que nós tivemos uma queda de volume superior àquela do mercado. Por outro lado, é uma boa notícia, se é que se pode falar assim, quando a gente olha a tabela do lado esquerdo, em que nós percebemos aí uma evolução, não que a receita tenha sido positiva, mas ela cai menos do que o volume. Então, a gente tem aí algum ganho de preço que reduziu essa perda em termos de receita, que reduziu essa perda de volume. Nós aí, já desde final de maio, começo de junho, já tomamos diversas providências no que diz respeito à estrutura de da nossa equipe no campo. Trouxemos aí, fizemos modificações recentes agora na Gerência Nacional de Vendas, reforçamos o time de marketing, trouxemos aí um novo gerente de marketing, e nós entendemos que, enfim, com essas providências e outras, nós devemos retomar nosso ritmo aí no segmento de tintas. Agora o slide 8, aqui temos os dados financeiros, o resumo aí dos dados financeiros. Já comentamos aí a receita líquida, que tem esse crescimento de 3,5% em relação ao ano passado. Se a gente olhar aí um pouquinho abaixo a margem bruta, a gente vê em termos percentuais uma pequena perda em relação ao ano anterior, em que pese em reais ela está superior, já que o faturamento foi superior, mas em percentual ela está um pouquinho menor. Isso é fruto de duas linhas acima da variação do ativo biológico. Nós temos um ativo biológico, enfim, é um cálculo relativamente complexo, com taxa de juro futura, taxa real, crescimento de floresta, etc. Mas, enfim, a verdade é que o ativo biológico no trimestre e no semestre, nós tivemos uma avaliação de variação menor do que nos trimestres do ano passado, e isso acabou influenciando a margem bruta. Mas isso não tem efeito caixa. O mais interessante é a gente olhar aí a linha entre esses dois itens, entre o ativo biológico e o lucro bruto, que é o nosso CPV, e ver que ele está absolutamente em linha, em termos percentuais, em relação aos períodos anteriores. Um pouquinho mais abaixo, a despesa administrativa, também comparativamente ao faturamento, bastante em linha, sem nenhuma novidade. As despesas comerciais, se a gente olhar para o lado direito, no semestre elas têm uma queda em relação à receita, uma queda nominal, porém no trimestre elas estão um pouquinho acima. Isso é fruto, principalmente de gastos em marketing ou investimentos em marketing, que a gente fez aí durante esse período. Bom, o resultado dessa receita, margem e despesas, olhando aqui o EBITDA recorrente, em termos de reais, a gente tem um crescimento tanto no trimestre quanto no semestre, como a gente disse ali logo de início. Já a margem percentual, um pouquinho menor, quer dizer, um pouquinho menor no trimestre, um pouquinho maior no semestre, ou seja, relativamente estável. O lucro, que falamos de início, com uma retração com algum significado, mas se a gente olhar aqui, está um pouco mais detalhado, é principalmente por conta da despesa financeira. O endividamento, que agora no próximo slide 9, não tem também nenhuma alteração mais significativa. A dívida líquida está muito parecida com o fechamento do ano, até um pouquinho menor. Em dólar, então, ela está um pouco menor ainda, já que o dólar teve uma apreciação nesse período. A relação dívida e EBITDA está um pouquinho melhor, estávamos com 1,8, agora estamos com 1,7, quer dizer, está bastante sob controle. O nosso desafio, e vamos dizer que nós gostaríamos de estar tendo oportunidade de anunciar agora, era o do alongamento da dívida. Nós estamos trabalhando desde aí da virada do ano, estamos aí. Enfim, muita coisa já engatilhada. Eu diria que hoje muito mais discutindo custo do que propriamente a liberação dessas linhas do que propriamente a aprovação das linhas. Eu acredito que, com muita probabilidade, nas próximas semanas, aí dentro, com toda certeza, dentro do terceiro tri, a gente tem uma alteração com algum significado nesse perfil de endividamento. O investimento, slide 10, tem uma programação de 81 milhões por ano, não é muito diferente da programação do ano passado. Foco forte aí, tão somente na sustentação da atividade florestal e fabril. Na parte de baixo, tem uma tabelinha com as colunas. Estamos gastando nesse semestre, até agora, um pouquinho menos que o ano passado, mas enfim, em ambos estamos bem alinhados aí. Primeiro semestre, quase 41 milhões e a programação para o ano, 81. Então, estamos bem alinhados aí com o programa do ano. Ó, esse é o último slide, sempre trazemos também, é bem informativo, normalmente não tem nenhuma grande novidade. Da nossa parte florestal de reciclagem, estamos aí com esses mesmos 46 mil hectares de floresta do estado de São Paulo, formação do lado ali na tabelinha do nosso raio médio. Nosso programa aí na parte de baixo, no gráfico de colunas, para esse ano de 2017 é de 4.800 hectares. Vamos plantar novas florestas em torno de 3.800 e vamos conduzir 1.000. Estamos conduzindo proporcionalmente menos esse ano do que nos anos anteriores. Isso tem muito a ver com aonde nós estamos colhendo, que clone estamos colhendo, de que tipo de fazenda, de que tipo de solo. Enfim, é uma coisa bastante técnica e nós, quer dizer, como não queremos perder produtividade, estamos optando nesse ano por conduzir um volume menor proporcionalmente do que nos anteriores. Do lado direito, o programa de reciclagem tem uma diferença grande entre o volume de reciclado desse trimestre com o do trimestre anterior. O que tem acontecido, que é positivo, é que nós temos sido capazes de aproveitar um pouco mais de casca. O nosso processo de colheita de floresta, nós não descascamos o material no campo. Algumas empresas que descascam no campo. Acaba sendo uma colheita mais cara, mas você, por outro lado, não transporta a casca. Nós não descascamos no campo, descascamos na fábrica. E, enfim, até pouco tempo atrás, o nosso aproveitamento de casca era pequeno. A gente acabava levando essa casca para a fábrica e quase que doando, para que ela fosse retirada. Agora nós estamos tendo cada vez mais a oportunidade, ou desenvolvemos maneiras de estar aproveitando essa casca na fábrica para geração de energia térmica. Então estamos precisando de um pouquinho menos de reciclado. Bom, era isso que a gente tinha para apresentar, como eu falei, muito parecido aí com os anos anteriores, muito, ou com os trimestres anteriores, muito mais uma atualização. E se houver, enfim, agora abro para perguntas, se houver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente fica à disposição.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitem sustenido. O senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan, gostaria de fazer uma pergunta.
Olá, bom dia a todos. José Antônio, estou curioso para saber como é que vocês estão lendo o cenário de demanda agora no terceiro tri, nos diferentes canais, né? Tanto na revenda quanto na indústria. Vocês estão vendo alguma recuperação frente ao que a gente vinha vendo no primeiro semestre? Se, enfim, vocês já começaram o trimestre um pouco mais animados ou não, com alguma retomada? E com relação também a preços, né? A gente viu, a indústria fez uma recomposição de preços esse ano, aparentemente os players um pouco mais alinhados, se me corrija se eu estiver errado, com alguns, enfim, aumentos, né, digamos assim, mais pontuais, algumas linhas, outros mais gerais aí em abril. Vocês estão vendo como esse cenário de preços, uma estabilidade? Tem algum, na opinião, risco de vocês, tanto de queda de preço quanto eventualmente, não sei, aumento de preço? Como vocês estão enxergando o preço agora no segundo semestre? Obrigado.
Bom dia, obrigado pela pergunta. Eu, na verdade, acho que a parte inicial, a ligação estava um pouquinho ruim, eu não entendi. Eventualmente, depois, se você puder repetir. Com relação a essa parte final de preços, nós tivemos algum realinhamento de preços bem discreto aí nesse primeiro semestre. Já entabulamos, agora a partir de setembro, não está válido para agosto, a partir de setembro, já vale o primeiro de setembro, nós ajustamos aí com alguns clientes importantes, nós ajustamos os preços. Devemos ter um efeito um pouco discreto ainda por ser setembro, mas devemos ter algum efeito já de preços no terceiro tri. Então, eu não estou vendo se a gente não pode ter uma grande recuperação, eu não estou vendo nenhum risco assim de retrocesso de preços, pelo menos no horizonte da Eucatex. E como você disse, de forma geral, os nossos colegas aí têm se mantido relativamente comportados, no quesito preço. Eu não sei se você tinha feito alguma pergunta inicial relativa a canal.
Isso, é sobre volumes. Como é que você tem visto o volume agora no terceiro tri? Vocês estão um pouco mais animados com uma retomada? No terceiro tri normalmente é mais forte mesmo, né? Mas se isso tem se mostrado dessa forma, vocês têm, estão, digamos assim, um pouco mais otimistas com o volume no terceiro tri?
Vamos ver, como você disse, tem uma sazonalidade, e essa sazonalidade é favorável agora no terceiro e no quarto tri. Eu acho que o desafio continua muito na questão do MDP, porque o MDF tem tido um comportamento positivo, E como eu digo, o MDF ele está se saindo melhor, porque eu acho que isso é uma coisa até que o pessoal, a gente tem batido bastante nisso, até nos nossos encontros que a gente faz com o pessoal da indústria moveleira. Por que que o MDF tem se saído melhor? Porque ele está atendendo a revenda está atendendo o marceneiro está fazendo móveis mais com mais valor agregado, enfim, diferenciados, e a indústria moveleira continua insistindo em perseguindo custos e depreciando o móvel. Isso tem perdido, vamos dizer assim, a preferência no que diz respeito ao consumidor. Agora, tirando esse aspecto relativo entre os dois tipos de painéis, é certo que nós vamos ter que o segundo semestre será, ou deverá ser, até pela questão de sazonalidade, melhor que o primeiro. E o que está ajudando muito o mercado é a questão das exportações. Não digo nem só nós, quer dizer, hoje, como um todo, já há uma exportação de painéis em torno de 16%. Quer dizer, se você pegar o que se faz localmente, mais o externo, quer dizer, sobre esse total, 16% são painéis exportados. Isso dá praticamente um pouco mais do que um mês de venda, Então, tem sido bastante importante e acho que a disposição para continuar tocando isso é forte.
Antônio, você comentou sobre preços. Só para confirmar exatamente quanto vocês fizeram de aumentos agora no primeiro semestre, você comentou agora para setembro, se puder também comentar que linha que foi, mais ou menos a dimensão desse aumento.
No primeiro semestre, enfim, é uma coisa discreta. É difícil de você fazer, porque você quase que cria uma nuvem. Quer dizer, você tem clientes diferentes, com importância diferente, então você acaba, às vezes, negociando algum tipo de flexibilidade. Eu te diria que deve ter sido em torno de 3 a 4%. E para esse segundo semestre, eu acho que talvez um pouquinho mais, quer dizer, como diria aqui um diretor antigo nosso, na nuvem, eu acho que a gente cresce aí em torno de 4%, 5% em termos de preço, mais calcado na parte de painéis, Tinta a gente já teve uma recuperação de preço no, no, nesse período,
Tá, muito obrigado.
Imagina, bom dia, obrigado pela pergunta.
Bom dia.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. O senhor Juan Pires, de Chalice River, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, José Antônio. Eu tenho uma pergunta em relação ao capital de giro. A gente viu que nesse início de ano vocês trabalharam aí com uma linha de fornecedores, né, um pouco de contas a pagar, né, fornecedores um pouco menor do que no nos anos anteriores. E acho que na linha de contas a pagar, o contas a receber continua um pouco mais elevado, né, que de forma geral diminuiu aí a geração de caixa aí da companhia. Tem alguma política nova nesse sentido, mudança de prazo de pagamento e de recebimento? O que a gente pode esperar aí para os próximos trimestres? Obrigado.
Olha, eu não tenho assim no detalhe, mas posso dizer que mudança de política não existe. Quer dizer, pode ter ocorrido alguma, quer dizer, vamos dizer assim, não para bem, estou falando na parte de contas a pagar, né? Quer dizer, pode ter algum mix de fornecedor que tenha acabado por trazer aí um prejuízo, vamos falar assim, no sentido de prazos pouco mais curtos na parte de fornecedores. É, na parte de cliente, eu posso dizer que há, sim, já há algum tempo, há um certo movimento, quer dizer, o mercado não está fácil, né? Há um certo movimento, o que é sempre um desafio para a área de crédito, principalmente, há um certo movimento no sentido de se procurar dilatar prazos, né? E a gente tem, na medida do possível, segurado isso. É, mas assim, não, nada muito significativo, né? Ou seja, vamos por em termos de política, sendo um pouquinho mais objetivo, não tem nenhuma alteração.
Ah, que ótimo. É, então, pensando assim para os próximos trimestres, né, se vocês, né, mantiverem, né, acho que até a sazonalidade ajuda nesse ponto, esse nível aí de resultado, o que vocês projetam aí, o que vocês orçam assim de trajetória de endividamento para os próximos trimestres? Obrigado.
Olha, enfim, como você disse, a geração de caixa no segundo semestre deve ser melhor. Nós, vamos dizer assim, acabamos investindo bastante dinheiro na parte de reestruturação, não está totalmente terminada, mas boa parte disso já foi feito, da nossa estrutura, né, tanto comercial como administrativa, então gastamos aí alguns recursos para a parte de indenização. Isso deve diminuir agora no segundo semestre. Por outro lado, a gente deve ter vendas melhores, né, pelo efeito de sazonalidade. Muito difícil de fazer um prognóstico, quer dizer, não acho que tenha nenhuma alteração muito significativa no que diz respeito a endividamento. Tem sempre a incógnita, porque tem significado na estrutura nossa, tem sempre a incógnita da questão do dólar, para onde vai e como vai se comportar, em que pese. Enfim, que nós temos de curto prazo, principalmente, que é um volume expressivo em dólar, é todo ele calcado no volume nosso de exportação. Quer dizer, nós ficamos girando o ACC e em torno desse ACC gira em torno de nosso o ano que a gente tem de exportação. Nós estamos exportando em torno de 40, 45 milhões de dólares e é mais ou menos o que nós estamos girando de ACC. Mas, quer dizer, se há uma apreciação ou depreciação do dólar, isso acaba tendo uma influência até por esse volume significativo que eu te falei no endividamento. Então, acho assim, que em termos reais, esse segundo semestre deve ser melhor. Mas tem essa parte relativa, principalmente da questão cambial, então fica difícil de fazer um prognóstico sobre endividamento.
Não, mas tá ótimo, só para pegar um pouco aí da expectativa de vocês. Muito, muito obrigado.
Mais uma vez, gostaria de lembrar aos senhores que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1 e para retirar a pergunta da lista, digitar sustenido. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao senhor José Antônio para suas considerações finais. Senhor José Antônio, pode prosseguir.
É, mais no sentido de agradecer a quem nos acompanhou, agradecer as perguntas. Bom, acho que a gente tem sido capaz, quer dizer, a companhia tem sido capaz de mostrar mesmo aí num cenário adverso, né? Nós comentamos na abertura da apresentação sobre o índice da Abramat, que é um índice importante para material de construção. É, a gente tem tinta, tem piso, tem porta. E falamos também dos índices de IBA, né, com queda de 6% no mercado interno. Quer dizer, não obstante esse ambiente adverso, a companhia vem registrando trimestre a trimestre resultados consistentes, tem mostrado uma resiliência grande. Isso é fruto do trabalho que nós temos feito internamente na reestruturação das áreas, no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de processo produtivo. E, enfim, isso tem propiciado a companhia se manter com resultados, mais uma vez, consistentes nesse ambiente bastante adverso. Como eu disse, espero que, enfim, que a gente consiga ter uma agenda agora, uma agenda política e econômica mais positiva. Vamos ver se o cenário fica menos turbulento, na medida em que, por exemplo, essa investigação não foi adiante do presidente. e a gente consiga ter um ambiente mais estável para chegar em 2018 e aí sim eleger um novo presidente com mais legitimidade, enfim, fazer o Brasil caminhar para frente. Muito obrigado a todos e um bom dia.
A audioconferência da Eucatex está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.